Olá, tudo bem? Esse é o podcast do Publish News. Conversamos aqui toda semana com pessoas que fazem a diferença no mercado editorial e livreiro. Em meio à possível reoneração do livro, que pode aumentar o preço dos exemplares no Brasil, e ainda a notícia que o país perdeu 4,6 milhões de leitores entre 2015 e 2019, segundo a pesquisa Retratos da Leitura, novos pontos de esperança para os livros continuam surgindo. Novos negócios e ideias que pretendem continuar levando a leitura de uma maneira diferente para as pessoas. No centro de São Paulo, surge uma banca de livros que prioriza editoras e autores independentes, e que tem na curadoria uma das suas forças principais. A banca HG, na Avenida Higienópolis, abriu as portas buscando se tornar um ponto focal dentro do bairro, abrindo espaço para a diversidade de vozes. E em breve, a Rua Tatuí, que já abriga a banca e a Sala Tatuí, além da editora Lote 42, terá um novo espaço, a Livraria Gráfica, que pretende unir a livraria com o ateliê de impressão. A ideia é que, no futuro, entre café e livros, as pessoas também possam encomendar publicações impressas ali mesmo na hora. Para saber mais sobre os dois projetos, o podcast do Publish News dessa semana conversou com a escritora Juliana Borges, uma das sócias da banca HG, e João Varela, que ao lado de Cecília Albolave e Gustavo Piqueira, preparam a estreia da Livraria Gráfica. Esse podcast é um oferecimento da Metabooks, a melhor e mais moderna plataforma de metadados, agora mais essencial do que nunca. E já ouviu falar em POD, impressão sob demanda? Nossos parceiros da Um Livro são referência dessa tecnologia no Brasil, que permite vender primeiro e imprimir depois, reduzindo custos com estoque, armazenamento e distribuição. Com o POD da Um Livro, você disponibiliza 100% do seu catálogo sem perder nenhuma venda. Esse é o programa número 136, do dia 21 de setembro de 2020, gravado no dia 17. Aqui é Fábio Errara e com Thalita Facchini. Vamos ouvir a nossa entrevista de hoje?
E aí, João, Juliana. João, super ouvinte do nosso programa. Já sabe tudo o que acontece por aqui. Queria começar a perguntar para vocês como é que surgiu, na verdade, João, a ideia da Livraria Gráfica já vem há alguns anos, né? E aí eu queria saber de você e da Juliana, como é que vem, desde quando surgiu essa ideia de criar uma nova livraria, criar esse novo projeto? E principalmente agora, né, que com a pandemia tudo ficou um pouco mais complicado, o caminho parece que ficou mais tortuoso. Como é que vocês lidaram nesses últimos meses para colocar tudo isso em prática?
Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite, Thalita, Fábio. Sim, sou ouvinte do podcast, tem aqui o meu feed de podcasts, é prova de que eu ouço todos os programas de vocês. A ideia da Livraria Gráfica, ela tem de muitos anos, mas ela talvez não fosse ainda uma livraria. A gente gostaria de ter mais acesso aos equipamentos de impressão, a parte do ateliê de impressão, porque a editora, porque é tudo meio misturado que eu vou falar, se não ficar claro, você, por favor, me diga aí que eu explico melhor. Mas é que a Lote 42, a editora, que eu faço parte, ela tem como característica trabalhar projetos gráficos diferentes, de vez em quando usando até técnicas artesanais. Então é uma condição que já nos apontava a ampliar as nossas possibilidades gráficas. Isso, assim, não tenho nenhuma data precisa de quando é que caiu essa maçã na cabeça e veio, precisamos, sabe? Foi uma coisa meio natural, foi um processo. E aí, há uns um pouco mais de 2 anos, começamos a estruturar essa ideia da Livraria Gráfica, aí unindo a essa necessidade de um ateliê de impressão com uma livraria trabalhando com títulos que nós não trabalhamos na banca Tatuí, nem na sala Tatuí, ou seja, seria um complemento, e tendo um café porque hoje é quase que parte da experiência de ir em livraria, né? Porém, como você mesmo apontou, veio uma tal de Covid-19, que nos impactou diretamente. Era para ter tido abertura de uma maneira bem tradicional, em abril, maio, por aí. Só que diante, né, desse mundo virado de ponta cabeça, tivemos de mudar muitas coisas. Tivemos de, ao invés de fazer uma abertura de tudo numa tacada só, como era, em linhas gerais, a nossa ideia, passamos a adotar uma postura mais gradativa. Então, primeiro, a gente vai lançar um site para atender e para distribuir algumas das publicações que serão feitas na Livraria Gráfica. Depois vamos ampliar esse catálogo de publicações, começar a trabalhar com outras editoras. Enfim, tudo vai ser muito no passo a passo. Eu até fico meio receoso de dizer o nosso plano de hoje, porque eu, como ouvinte de podcast, sei que os podcasts ficam aí rodando por muito tempo, e de repente um sujeito vai chegar daqui a 6 meses, vai ouvir esse programa e vai dizer, ué, mas ele foi por um caminho nada a ver. Pois é, porque a gente humildemente entende que o momento não é. A gente não conhece nem a Covid-19 completamente para poder dizer, ah, vai vir a vacina e todo mundo vai ser uma festa. Eu não sei, e pelo que eu ando lendo, pelo que eu ando me informando, acho que muita gente ainda não sabe também.
E dá para levar por um ponto positivo, você indo devagar e por partes, né? Já dá para o público ir conhecendo pouco a pouco do projeto de vocês.
Exatamente, eu tenho um lado bom nessa história, né? Eu sempre falo, quando eu falo lado bom e pandemia, eu fico com medo de alguém entender, ah, então viva a pandemia. Não é nada disso, mas a gente também não pode ficar se render a tudo que há de negativo. Há coisas, há aspectos favoráveis, né? Como esse, tudo bem, a gente não vai conseguir fazer a experiência plena da Livraria Gráfica. Foi frustrante em algum momento, não vou negar que há. Passou a pandemia e simplesmente a gente mudou uma chave aqui, tá tudo bem. Não foi isso. Foi duro, foi difícil, mas agora, diante das circunstâncias, a gente se adapta e encontra outras vantagens, outros benefícios que as pessoas vão poder acompanhar a montagem dessa livraria. E isso acho que vai ser interessante, não só para o potencial público da Livraria Gráfica, a pessoa que vai comprar, consumir, não, mas para todo mundo que tenha curiosidade de conhecer um pouco mais da cadeia, e unindo as duas pontas quase que extremas, né? Que é a impressão e a distribuição. Então, eu acho que muita gente vai descobrir um pouco e vai tirar um pouco de... Que há algumas fantasias, algumas, às vezes, meio românticas. Vai ser uma forma de se conhecer mais os processos tão apaixonantes dessa coisa tão apaixonante chamada livro.
E você, Juliana, conta um pouco a história da Banca HG.
Então, gente, primeiro, obrigada pelo convite. Nós da HG estamos muito felizes aqui de participar desse podcast. A gente acompanha, eu particularmente acompanho, eu ainda sou a pessoa que entra em sites. Então eu acompanho bastante, assim, gosto muito. Então, boa tarde para todo mundo, boa noite, bom dia, enfim, ao horário que vocês estiverem ouvindo esse podcast. A ideia da Banca HG, assim, na verdade, há muito tempo, há algum tempo, né, eu sou uma pessoa que ama biblioteca, ama livraria. Então eu já, eu, há algum tempo, há uns 2 anos atrás, eu decidi que eu queria ter uma livraria, assim, porque eu amo esse, eu amo livro, né, eu amo objeto livro, e fiquei pensando em como fazer isso, comecei a conversar mais com pessoas sobre esse universo, porque uma coisa é você amar a livraria como leitora, né, outra coisa é você amar a livraria como uma pessoa que trabalha, de fato, nessa cadeia do livro, né. Então, comecei e falei, não, vou estudar exatamente como que isso funciona, e muito sem pretensão, assim, com calma e com o tempo que isso precisar acontecer. No último ano, isso se intensificou um pouco mais, né, muito em conversas com a Dani Siqueira, que é uma das sócias, que também adora livros, e ela já teve algumas experiências de consultoria nessa área, enfim, a gente começou a conversar mais. E nós estávamos, nesse começo, quando a gente, no final do ano passado, a gente estava muito numa conversa de tentar iniciar no online, né? Então, vamos começar com uma livraria online, enfim, fazendo vendas de livros online, mas a gente sabe das dificuldades burocráticas desse país, né, para fazer uma série de coisas, então a gente falou, olha, vamos devagar e no nosso tempo. E aí, no meio desse caminho, assim, de trocas entre eu e ela, a gente já conhecia o Tom, né, o Tom Levisky, que é o outro sócio, e ele um dia ligou para a gente e falou assim, gente, eu estou saindo, eu estou iniciando um processo que eu não aguento mais trabalhar para pessoas, né, eu quero ter um negócio próprio, e ele não, na verdade, assim, enquanto eu e a Dani pensávamos muito em livraria, ele já pensava em outras coisas, em outros produtos, pensava mais em trabalhar com numa outra direção, né. Mas a gente começou a conversar, falando, e se a gente somar, né, essas várias vontades que a gente tem e pensar uma outra proposta em que a gente possa caminhar juntos? E aí a gente já tem, né, iniciativas, obviamente, em São Paulo, de bancas, livrarias, né, a gente não está sendo nada inovador, né, estou aqui conversando com uma dessas iniciativas, e a gente pensou que muito, né, com essa preocupação também de fazer investimentos arriscados, né, de pensar uma estrutura, uma casa para fazer uma livraria, a gente pensou, eu acho que esse é um bom modelo que a gente pode explorar para começar, né, para fazer esse processo, até porque existe essa identidade das pessoas com a banca, né, gente, eu pelo menos cresci com essa identidade, assim, de ir à banca aos domingos, né, comprar o jornal, comprar um quadrinho, enfim, comprar uma revista, e colocando, então, a disponibilização, né, disponibilizando esse produto, que é o livro também, né, esse grande produto, que acho que é mais do que produto, numa livraria. Então, a gente começou a acelerar essa ideia, acelerar esse processo, e todo mundo que a gente foi conversando para ser parceiros nessa, gostaram muito da ideia, sempre dizendo que nós estávamos sendo bastante corajosos de fazer isso nesse momento. Mas a gente pensou justamente em a nossa, para nós é muito importante trabalhar essa identidade da banca, dessa relação com o bairro, né? Então, para a gente, mesmo nesse período em que a gente está, a gente, por exemplo, não fez uma grande ação publicitária para falar da banca, para trazer pessoas de outras localidades ali, se não daquela região, de Higienópolis, Vila Buarque, né, Santa Cecília, para ser um público da banca. Então, para a gente é muito importante essa relação de identidade com o bairro. Mesmo, né, entre nós três, apenas o Tom ser exatamente morador daquela região, mas eu estudo ali, né? Então, eu também tenho uma relação de identidade com aquele território. Então, a gente resolveu apostar, mesmo nesse período, e a gente acha que é uma aposta também importante pelo ativismo necessário desse momento, né, de reafirmar o livro como um instrumento fundamental de conhecimento, de, enfim, de abertura de perspectivas. Então, essa é um pouco a história da HG, né, é um planejamento que particularmente eu e a Dani fazemos há algum tempo, mas que o Tom entrou nesse barco e tá sendo ótimo, assim, a gente sabe das dificuldades, né, que isso não vai ser um mar de rosas, mas a gente está muito animado com essa proposta, e também porque nós três temos essa perspectiva ativista, então para a gente, justamente nesse momento, é importante reafirmar essa defesa do livro.
Me lembrou também, quando vocês falaram, acho que, quer dizer, a questão da banca também, para mim era um ponto focal do bairro, né? Eu morava Jardim Miriam, tal, era uma coisa que não tinha muito nada cultural em torno, mas a banca era algo próximo, né? De você passar toda hora, tipo, se fosse, sei lá, o caminho da minha escola para casa, você via que tinha de novidade e tal. A banca, nesse sentido, porque assim, a banca como venda de jornal e revista, eu acho que não, né? Já foi um pouquinho, infelizmente, né? Ontem fui numa banca e não encontrei uma revistinha, tipo, um gibi. Mas eu achei até estranho, mas tinha a capinha de celular. Então, assim, claro que eu acho que também é uma reinvenção desse modelo, né? Mas é um pouco isso também, é esse ponto de encontro?
Eu acho que é, eu acho que é esse ponto de encontro. Até porque a gente, o nosso foco, no caso da HG, né? Nosso foco é o livro, maior é o livro, mas nós a gente também trabalha outros produtos, né? Então a gente tem, dentro de uma perspectiva que eu, o Tom e a Dani compartilhamos, né? Então a gente tem, por exemplo, kombucha, a água que a gente, né, vende, por exemplo, a gente pensou qual é o processo da empresa para extração, né, dessa água, se ela tem algum compromisso com o meio ambiente, por exemplo. E a gente tem percebido que tem outras linguagens artísticas querendo também entender se elas podem ter espaço na banca. Então, tem muito, por exemplo, amigos meus que são artistas plásticos perguntando se a gente tinha pensado da banca ser esse espaço também. Então, eu tenho percebido que, justamente por isso que você falou, né, da banca ser um ponto de encontro, né, as pessoas também estão entendendo essa renovação, essa reinvenção do que é a banca, também como, né, então, se não necessariamente eu vou comprar o jornal, se não necessariamente eu vou comprar o gibi, a revista, pode ser um ponto de encontro para outras coisas, pode ser um ponto de referência para outros produtos, enfim, para outras linhas também de arte, né, de exposição de arte.
Sobre curadoria, nas minhas pesquisas prévias, eu vi que a banca ia focar em livros, ia priorizar autores e editoras independentes. Uhum. E já a livraria gráfica com focos em livros contemporâneos. É isso mesmo? Como é que vocês estão pensando nesse ambiente, em cada um dos dois lugares?
Quer começar, Juliana?
Pode ser. Não, é exatamente isso, né? Então, como eu havia dito, eu, assim, para mim, eu não consigo me descolar dessa questão do ativismo, né? De ter uma posição política em relação às coisas. Então, para a gente, essa escolha, essa opção que a gente fez de trabalhar com arte, literatura e pensamento crítico, autores independentes, ela é muito importante, né? Para a gente é fundamental esse foco. Obviamente que acabam existindo demandas, né? Então, às vezes, tem alguém com uma demanda de uma grande editora, a gente não tem essa, não é que não pode entrar, né? Que esse público não pode entrar e participar do nosso projeto. Mas, para a gente, isso é muito importante. Então, uma questão, né? Eu sou da periferia de São Paulo, né? Então, para a gente, por exemplo, essa questão dos slams, dos saraus, né? A gente vê que tem muitos poetas, muitos escritores que trabalham de... Que fazem a sua arte e vendem essa sua arte, vendem os seus livros no circuito de saraus, né? E muitas vezes sentem necessidade, por exemplo, de ter um local fixo para expor a sua, né, a sua obra, né, a sua formulação, enfim, a sua arte. E a gente tem realizado muita conversa com esses escritores, com esses poetas, para que eles também tenham na banca HG um espaço em que eles possam disponibilizar a sua obra. Então, fala assim, olha... Se você não me encontrar no sarau, né, até porque a gente está em pandemia, espero que, né, todo mundo, ou que o máximo possível de nós que pudermos ainda no isolamento social, então, sabendo que na HG as pessoas podem encontrar, né, o livro desse poeta, o livro desse escritor. Então, para a gente, esse é o nosso foco e a gente quer se manter nele com afinco.
Bom. A livraria gráfica realmente ela vai focar nos livros contemporâneos. É uma ideia que tanto o Gustavo Piqueira, a Cecília Arbolave, meus sócios nessa empreitada, tem muito claro que é o espaço que a gente deve ocupar agora, que a gente pode focar agora. Por quê? Porque a Banca Tatuí já atende os independentes desde 2014, a Sala Tatuí também, com um foco mais em edições de tiragem restrita, de tiragem mais baixa, né? E com questões materiais que impedem a exposição na banca, né? Então, a gente vai focar agora em livros contemporâneos que, sim, podem ser até de editoras um pouco maiores do que o que a Banca Tatuí vem fazendo desde 2014, faz ainda pelo site, né? Ela está fechada por causa da pandemia, sem previsão de reabrir para o atendimento presencial. E nós, em breve, vamos lançar um entendimento, vai? Ou, para usar um termo um pouco que pode soar um pouco pesado, mas uma espécie de manifesto do que a gente entende que é o livro contemporâneo, o que a gente entende que deve ser o caminho do livro, tendo em vista que as pesquisas apontam que os livros estão perdendo espaço, estão deixando de ser interessante para as pessoas. Então, precisamos ajustar certos entendimentos do nosso ponto de vista. Mas em breve a gente vai esclarecer tudo e, por enquanto, fica no meio desse jeito meio nebuloso. Mas quem acompanha a gente também não vai se surpreender muito, não é? Não vamos reinventar a roda, não vai ser agora, não. É coisa que a gente já vem pensando, já vem fazendo, só que talvez faltava uma definição clara e tudo mais, então em breve vamos deixar tudo claro sobre o que, que a linha da livraria gráfica.
Mas falando um pouco nisso, parece que o entendimento de vocês também não é naquilo que é o corriqueiro ou na lista de mais vendidos, né? Porque esse espaço, claro, que já está ocupado, mas, e também, se falando um pouquinho esse número de, o João falou do número de leitores, etc, né? Mas se vocês estão apostando exatamente, parece que é o contrário disso, né? No sentido, assim, vocês estão com espaços vendendo livros, né? E eu acho que o que é mais desafiador ainda é com um espaço infinito e como que escolher a preencher essas prateleiras, digamos assim. E seria talvez um caminho mais fácil do tipo, você coloca o best-seller ali e teoricamente ele teria saída, né? Juliana, fala um pouquinho você primeiro de como que resolver essas questões.
Não é, eu concordo contigo, acho que a nossa linha da HG é justamente isso, e muito dentro do que eu falei anteriormente, né? Então, trabalhar com esses escritores independentes, com esses poetas, para a gente é muito importante, né? Então, muito do que a gente se discute é qual é o espaço desses escritores e desses poetas no mercado editorial, né? Como eles conseguem ou não ser publicados, né? Para a gente tem muito essa discussão que é importante de ser feita, e é uma discussão que, por exemplo, o movimento, né, o ativismo de mulheres negras tem feito, né, quais são as dificuldades, por exemplo, para a gente ser publicada, para as nossas vozes serem publicadas e serem lidas, né, e acessarem um público, enfim, maior, ou mesmo um público que a gente defina como foco, que a gente quer atingir com a nossa escrita, né. Então, essa tem sido a nossa não sei se a palavra é aposta, né, mas esse tem sido o nosso compromisso, né, de diversificar, né, porque, de fato, é como você disse, o caminho é muito fácil, né, pegar a lista de best-sellers, dos mais vendidos, então a gente vai garantir aqui esses, né, eu acho que é um pouco trabalho, seria ir pelo caminho do mais do mesmo, né, e a gente não quer, a gente tem um compromisso com a diversificação, né, com a ampliação, de vozes e ampliação, inclusive que a gente percebe que tem um público que demanda essas coisas, né? Então, quando eu estou os dias que eu estou na banca, sempre as pessoas perguntam o que você indica, o que tem de novo, né? Qual que é a novidade, assim? Porque, tá bom, esse autor aqui eu já conheço, né? Então, esse aqui já as pessoas já falam muito dessa autora, desse autor. Quem que você recomenda, né? O que pode me surpreender? Então, eu acho que tem essa abertura das pessoas para essas novas vozes, para essas outras vozes, né? E esse é o nosso principal objetivo, nosso principal compromisso. Não sei se era por aí, que era para ir.
Sim, isso mesmo. E você, João?
Bom, acho que a Juliana tocou em vários pontos que a gente já toca na nossa filosofia. E a saída é essa, é a curadoria, é escolher. Hoje o nosso problema não é de falta de conteúdo, é o contrário, é o excesso de conteúdo. Então, fazendo uma seleção apurada, com uma posição, com um ponto de vista muito claro e honesto, por mais que de vez em quando desafie o leitor, por mais que de vez em quando não seja aquilo que ele quer, é importante manter essa curadoria, essa postura confia na gente, até para desafiar, às vezes, os leitores, até para fazer algo diferente e cumprir essa função de ampliar essa experiência que a gente chama de vida. O livro é isso, o livro é uma ampliação da vida. Né? E eu até atribuindo o problema da curadoria foi, para mim, meu ponto de vista, talvez, é uma coisa discutível, estou aberto ao debate, mas eu acho que a falta de curadoria é, em parte, responsável pela derrocada de grandes redes de livrarias. Porque a partir do momento que tu começa a vender tua vitrine, alugar tua vitrine, alugar o teu espaço, tu tá vendendo a tua opinião de livreiro. E se tu vende a tua opinião, e o outro livreiro também vende, todo mundo fica igual. Se todo mundo fica igual, quem ganha é quem tem melhor preço, melhor serviço. Quem tem melhor preço, quem tem melhor serviço? A gente sabe. Então, é parte do processo, é vender barato o que é muito caro. E isso é uma tentação. É uma tentação muito grande. Eu estou falando aqui do ponto de vista de quem tem que pagar conta, pagar várias contas que uma pequena empresa tem todo mês, toda semana, todo dia. É tentador. Já recebi ofertas para... de repente, a Rua Barão de Tatuí, aqui da Santa Cecília, passou a ser, né, foco e muita gente querendo botar outdoor, cartaz, e é uma receita que você diz, poxa, dinheiro grátis, olha que maravilha, mas não é grátis. Parece assim, de novo, não estou querendo dizer que, que legal, guerreiro, fácil, só levantar escudos, não é fácil, não é fácil. Eu sei que muitos colegas editores e livreiros, principalmente editores, eles acabam ficando adictos a certas fontes de receita e depois fica difícil de cortar, depois fica difícil de, mas eu tenho uma estrutura, pois é, vai ter que perder essa estrutura agora. Você vai querer tirar esse vício do faturamento. O faturamento dá uma viciadinha. E às vezes eles nem se dão conta. Né? De repente estão defendendo no Twitter certas ideias de esquerda, mas estão indo para a atitude dentro das editoras, se mergulhando no capitalismo mais beabá da história. Pois é, mas fica o conselho, cuidado com o vício no faturamento fácil.
João, eu tenho outra pergunta para você, que eu tenho mais dúvidas sobre a parte da impressão mesmo. Vocês vão ter uma parceria com a Casa Rex, como é que vai funcionar? E esse vai ter, tipo, por exemplo, um catálogo para poder escolher os livros que vai querer ser impresso? Como é que vai funcionar todo esse sistema?
Vamos lá. Bom, um dos sócios é o Gustavo Piqueira, que é o sócio majoritário da Casa Rex, não sei direito como é que é, mas dá para chamar de dono, acho que sem erro, né? A gente fica sempre, jornalista fica sempre pensando, né? Ah, será que eu vou errar? Mas acho que é seguro falar. Se for incorreto, depois o Gustavo me corrige, a gente publica um erramos aí. Uma errata. Mas é... Então, sim, a Casa Rex é parte integrante da proposta. É que a Casa Rex já tem uma história, uma convivência conosco há muito tempo, né? Nós publicamos o primeiro livro do Gustavo Piqueira, o primeiro livro pela Lote 42, né? O Gustavo já era autor de outras obras por outras editoras, em 2013. Desde então, ele já fez identidade visual de muitas coisas que a gente faz, porque a Lote 42 também, acho que a Lote 42 é quase uma, eu até ousaria chamar de uma não editora, mas o Gustavo Faraon já pegou esse nome para ele, né? Mas porque a gente faz produção de evento também, e aí nas produções de evento também ele faz identidade visual em muitos deles, projetos gráficos de livros que ele não escreveu, mas que ele fez, identidade visual da banca Tatuí, da sala Tatuí. Então a gente já tem hoje o estúdio, a Casa Rex, fica na Rua Barão de Tatuí. Então o Gustavo vem todo dia trabalhar um andar abaixo da sala Tatuí. Assim, a gente está um lance de escada de distância física, sabe? Então, a gente tem uma proximidade já muito grande que vem ficando cada vez mais alinhada, né? Então, e a Casa Rex, para chegar no tema da impressão, a Casa Rex já tem alguns equipamentos gráficos dentro do estúdio, dentro do escritório deles. Serigrafia, mimeógrafo, prensa, enfim, entre outros. E são equipamentos que a gente pode usar na livraria gráfica, pode levar para a livraria gráfica ou, de repente, mandar para a Casa Rex. E vice-versa, sabe? Começa na livraria gráfica, quer dizer, montamos uma estrutura para poder criar, brincar, dar um nó, flexibilizar, ir para lá, ir para cá. Enfim, essa a intenção desse arranjo novo. E como você falou, sim, o plano é chegar ao ponto de ter uma espécie de cardápio, né, em que a pessoa vai estar lá, café, tanto, café, dose dupla, dois, Machado de Assis, tanto, sabe? Machadão talvez não, mas Yuri Pires, para mostrar para pegar um autor contemporâneo, Ana Mulaerte, outra editada ali pela Lote 42, coloca lá e aí a gente imprime na hora, pode fazer, pode ter algumas coisas já impressas antes, enfim. Então é ter essa... A gente montou a estrutura e agora, a partir disso, começa a brincar. E tem uma parte que é interessante para todo mundo que tem editor e quer ter editor e quer ter um negócio, quer começar nessa vida de livro, que é divertido, é legal, sabe? Então isso não pode sair do foco. Se tu, no dia que ficar gravando podcast uma vez por semana, que ficar muito chato, muito pesado, talvez seja a hora de largar. Porque aí o tempo vai ser... Falando sério, não sei se toquei num ponto meio sensível aí, mas é falando sério, porque no momento que tu... Porque se tu deixa de ver a parte boa, a parte divertida, a parte interessante, a parte da missão, a parte que é relevante, vai virar uma planilha de Excel. E se você não consegue enxergar além da planilha de Excel, a coisa pesa muito e aí você está desperdiçando esse nosso tempo aqui, né? Esse nosso tempo aqui na Terra. A gente é... Não sei se alertaram vocês, mas a gente vai morrer. A gente vai, todo mundo morrer. É verdade, gente. Isso aí, ó. Estou antecipando uma coisa para vocês. Sei que pode ser meio chocante para alguns, mas é fato. É fato, a gente vai embora. Então, é bom ter essas questões... De campo quase filosófico, ter elas bem claras, bem resolvidas.
Juliana, aproveitando esse gancho do João, o que vocês pensam do futuro da Banca HG? Onde vocês pensam em chegar?
Olha, a gente, dado o cenário, a gente não tem projetado tanto, né?
É difícil fazer plano.
Então, o nosso cenário, assim, o que a gente pensou foi o primeiro ano, né? Então a gente planejou esse primeiro ano. Então é começar com essa relação, estabelecer uma boa relação com o bairro, né? Com os bairros ali do entorno. A gente quer fazer quer começar em um clube de amigos, né? Então a gente não está falando de assinantes também, para não ter essa ideia meio... Né, a gente é um pouco reticente, um pouco a STE, mas um clube de amigos ali, de apoio, em que a gente também quer trabalhar essa ideia, assim, de o que a gente oferece para esse clube de amigos também é trabalhando com uma rede de parceiros também, então de lojas que são também, que coadunam da nossa visão, né, do que é ter uma banca-livraria, do que é trabalhar com livros, mesmo não sendo esse tipo, mesmo que não seja livro, as parcerias que a gente vai fazer nesse clube de amigos, a gente quer também que tenha essa perspectiva de... Então, para a gente, essa questão, por exemplo, ambiental é super importante, assim, né? Meio que central para nós. Então, também pensar quais são os princípios desses parceiros que a gente está construindo essas parcerias, né? Então, nós, no momento, a gente está bem focado em trabalhar em estruturar esse clube de amigos, em fixar muito bem essa relação com o bairro, nesses primeiros 6 meses, né? Então, eu vou falar para você aqui o que a gente está pensando nos próximos 6 meses, até o final do ano, porque, como disse o João no começo, eu concordo muito, pode ser que já tudo mude, né? A gente não sabe o que vai ser, né? Então, pode ser que em janeiro a gente repense e reformule muitas coisas, né? Então, até janeiro, esse é o nosso objetivo. Então, a gente não vai fazer... vocês não verão posts patrocinados da HG, nada do tipo, porque o nosso foco é essa coisa mesmo de um conversando com o outro, de ter essa relação com o bairro e de ampliar principalmente essa ação que a gente quer fazer junto com esses autores independentes, né? Então, a gente, nesse momento, por exemplo, como eu que fico mais com essa parte de pensar o catálogo, pensar a curadoria, né? Então, o meu esforço nesse momento é conversar e conhecer cada vez mais autores independentes, gente que está procurando lugar para expor a sua obra, para expor enfim, para dizer o que quer dizer para o mundo, né? E mostrar e apresentar a HG como um espaço para isso.
E, Juliana, vocês vão ter também um projeto de curadoria mensal, né? Que uma pessoa vai ser responsável? Como é que...
A gente pensou isso, não era nosso principal foco, confesso, já disse para vocês, mas a gente acabou abrindo porque a gente, por essa coisa, né, a gente tem muitos, eu, o Tom e a Dani, a gente tem muitos amigos que não necessariamente estão apenas nesse mundo dos livros, mas que estão nas artes, né, que estão trabalhando outras linguagens, mas é a gente que gosta de livro também, né? Então, a gente resolveu abrir esse espaço da curadoria mensal porque muitos amigos vieram falar, a gente quer fazer isso, né? A gente quer indicar o que nós estamos lendo, o que nós estamos descobrindo e compartilhar, né? Então, por isso que a gente resolveu abrir essa proposta da curadoria mensal. Então, agora em outubro, a gente, por uma questão óbvia, né, a gente vai focar porque a gente percebeu que a gente não tinha muito isso no catálogo, focar em infanto-juvenil, né, porque a gente percebeu que isso não estava, né, no nosso radar, a gente esqueceu que é criança, esqueceu que foi criança, né, um dia. Então, a gente pensou nisso agora. Em novembro, a gente quer trabalhar mais com o pessoal de slam, né, de saraus, porque por exemplo, onde eu conheci a poesia, né, onde eu conheci a literatura, foi nesse ambiente. Então, para a gente é muito caro ter esse momento. Mas essa é a proposta, assim, né, de trazer, inclusive, pessoas inusitadas, então não só escritores, não só gente, né, que é do mundo dos livros, né, mas às vezes uma pessoa que ninguém está imaginando que tem uma indicação literária para fazer, a gente quer, e principalmente se essa pessoa tiver uma coisa nova, né, bacana, nova e que está rolando para trazer para a gente, acho que esse é o foco.
Legal. E você falou que vocês não investiram muito em marketing, essas coisas, mas queria elogiar tanto a Banca HG quanto a Livraria Gráfica, que está no começo, as redes sociais das duas estão no começo, mas enfim, já tem uma identidade boa e bonita lá dentro, né? E até estendendo até para a Lote 42, né? Que vocês ajudam muito a trazer um público também, né?
Obrigada. Essa parte é do Tom, essa parte é do Tom, no nosso caso é o Tom que é vidrado nisso, e a gente confia muito nele, né? Eu não entendo absolutamente nada, gente, de design, mas a gente também está bem feliz com o resultado.
No nosso caso é o Gustavo Piqueira, que faz as identidades visuais e tudo mais, Cecília, mais na parte da foto, mas tem um apoio de toda a equipe, Natália Schiavon, o Guilherme Ladentinho, eu escrevo de vez em quando por lá, o Kaique, o Juan, agora eu vou ter que falar todo mundo, porque senão vai causar ciúme. O Kaique, Felipe, o Juan, Carlos Duarte, essa galera aí tá na batalha, e agradecendo também todo mundo que já passou pela editora, e já não é nada, eu já assinei mais de 20 carteiras de trabalho durante esse tempo, tava vendo lá, chega um numerozinho da contabilidade, você fica, nossa, tudo isso? 20.
Gente, acho que a gente já está chegando no nosso tempo aqui. Vocês querem comentar alguma coisa antes de partirmos para as nossas indicações? Juliana?
Acho que cada um pode passar um serviço, né? Da HG e da...
por favor.
Eu sou péssima em marketing, gente. Em merchan. Bom, a HG, ela fica na Higienópolis com a Martim Francisco, né, altura do 308, pertinho da feira. Para a gente é bem importante também essa identidade. Nós não abrimos às segundas-feiras, né, então abrimos de terça a sábado, das 10 às 18, e aos domingos, das 11 às 16. Estamos lá com álcool gel, né, garantindo quando tem... Porque banca já é um espaço super pequeno, né? Então, quando tem muito mais pessoas, a gente pede para que as pessoas esperem um pouquinho fora da banca para poder entrar e ver o catálogo de livros, apenas com máscara. Então, acho que isso é importante reforçar também, né? E estamos lá, esperando vocês. E para a gente vai ser um prazer trocar sobre livros e fortalecer esse instrumento, que, como disse o João, concordo muito, né? Não é só um produto, né? É sobre vida, né? Sobre ampliação do que é a vida.
Bom, então passo o serviço da Livraria Gráfica, por enquanto, é acompanhar pelas redes sociais, arroba Livraria Gráfica, né? Instagram, Facebook, Twitter. Ainda está meio paradinho, está quietinho, porque em breve a gente vai botar lenha no motor aí e vai começar a girar e colocar um pouco mais de conteúdo. Para quem quiser acompanhar também as outras iniciativas que a gente tem, é arroba lote42, que é a editora, arroba banca tatuí, a banca, e arroba sala tatuí, a salinha, que é também o QG da editora e é onde a gente faz agora alguns eventos virtuais, né? Todas as atividades estão em modo digital, nada... Sala Tatu já está recebendo algumas visitas, né, com hora marcada e tudo, e aí é com o máximo de segurança, ninguém entra, também com bastante álcool gel, um banho de álcool gel na entrada lá, e aí você fica com a livraria praticamente só para você e o livreiro te atendendo. Então a Sala Tatu é o único momento de contato físico por enquanto, mas em breve a gente vai retomar os cursos, retomar feiras, enfim, a gente quer, tá louco para retomar, só esperando, torcendo, né, para as condições sanitárias nos darem aí, nos propiciarem isso.
Muito bom. Agora vamos para as nossas indicações, então?
Cadê a musiquinha da vinheta? Cadê a musiquinha da vinheta?
Vai estar tocando aqui.
Eu não estou ouvindo
edição,
a vinheta.
Por favor.
A gente tem que dançar daí?
A gente sempre canta, mas... imagina que estamos ouvindo.
Tá bom.
Já, João, já que você se empolgou aqui, você quer começar, por favor?
Quero, e assim, eu, como já conheço as regras, eu não vou nem pedir permissão para uma roubadinha que eu vou dar. Suave roubada, mas é para o bem, é de indicações culturais, então acho que é legal. No último Dadinho, o que é o Dadinho? Dadinho é um podcast só de indicações culturais. Para quem gosta dessa parte do Publish News, daqui do podcast Publish News, é só isso. Procura lá no seu agregador de podcast o feed Papo Tatuí, e aí os programas chamados Dadinho, tem 8 minutinhos por aí, e é só indicação cultural, é uma batelada de indicação cultural. Eu e o Guilherme Landentin estamos lá. Na última edição, falei do livro Rachaduras, da escritora Natália Timmerman, livro publicado pela editora Quelônio, e é um livro de contos, e contos muito instigantes. Eu descobri esse livro por meio do Terapia Literária, que é um evento semanal que acontece na Sala Tatuí. Toda semana a gente discute um conto, e a curadora, Maria Paula Coelho, escolheu 2 contos do Rachaduras. Gostei demais, fui atrás e reparem no conto em que há 2 escritores no avião. Só vou dizer isso e o resto vocês leem lá. Eu acho que é uma delícia. Natália Timmerman, que é a mesma autora do Desterros, um livro de não ficção sobre a vivência dela num hospital do sistema carcerário. Ela é médica. Então, enfim, a indicação é do Rachaduras, mas eu aproveitei e passei várias aí por baixo dos panos.
Ninguém percebeu.
Ninguém percebeu. Roubadinha.
E você, Juliana, qual que é a sua indicação?
Bom, eu vou indicar um livro que eu tô amando ler, que é o Entre Nós Mesmos, Poemas Reunidos, da Audre Lorde. Por que a Audre Lorde? Porque é uma poeta e intelectual que eu amo, basicamente é isso, não tem muito rodeio sobre isso. Acho que ela é muito importante, ela pensa a poesia, né? Ela pensa o poema como um instrumento, e ela potencializa isso. Então a Audre Lorde, ela acredita no conflito, né, como uma ferramenta de construir convergências, de construir coalizões, e eu acho que ela nos traz desconforto, mas ao mesmo tempo fazendo a gente refletir muito a partir da sua poesia. Então esse livro foi publicado agora pela Bazar do Tempo, tem a apresentação da Cidinha da Silva, que é outra escritora que eu sou apaixonada, e tradução da Tatiana Nascimento com a Valéria Lima. Então fica essa dica.
E você, Thali?
Eu vou indicar mais uma vez, também acho que é meio que uma roubadinha, mas vou repetir a minha indicação do podcast do Caso Evandro. Pelo amor de Deus, ouçam, esse podcast é muito bom. E já tá, ok, no seu 28º episódio, e só eu e o Fábio comentamos isso toda semana. Meu Deus, tô cada dia mais chocada. O que que tá acontecendo com essa história? Enfim, vale muito, muito, muito a pena ouvir. E é um trabalho incrível, né? Sei lá, o Ivan Mizanzuco já tá, ok, há 4, 5 anos trabalhando nesse podcast? É muito tempo, é muita pesquisa.
E tá fazendo um livro, que acho que, se eu não me engano, acabou de entregar pra editora, e também um documentário. Que eu vi no Twitter dele, acho que sim. E também vai ter o seriado na Globoplay, se não me engano, né?
Vai ser pela HarperCollins?
Acho que é HarperCollins. Mas, e aí, indo nessa, eu também... O problema que também... O caso Evandro, assim, é daqueles que... O seu humor não vai melhorar depois de ouvir, mas é uma história incrível, né? Mas eu... Também acabei ouvindo um novo podcast que chama Praia dos Ossos, que é uma história bem complicada que aconteceu nos anos 70, que foi a morte de uma socialite mineira, e que, como que é aqui, da Ângela Diniz. E aí foi uma história tão louca que, assim, o assassino, confesso, que tinha um nome, cadê o nome desse cara? Doc alguma coisa, Doca, deu uma reviravolta também, assim, mostrando também que a sociedade realmente é estranha, e tinha uma coisa de crime por honra, sabe, é uma coisa muito estranha. Então, porque também falavam sobre que a Ângela Diniz era muito moderna pra época, tipo, ela era bonita demais, coisas do tipo, e eu acho que também mostra um pouco do que a gente vive até hoje, né? Mas acho que vale a pena procurar lá a Praia dos Ossos. É super bem produzido. É feito pela Rádio Novelo, que produz o Foro de Teresina, que é da revista Piauí. Vale super a pena. Mas é daqueles também que você fica, tipo, caramba, né? Que mundo que a gente vive. Mas, enfim, faz parte. E só para terminar, uma coisa muito mais... Um pouquinho mais feliz. Eu achei um jogo... Né, de celular, que chama Song Pop. É um daqueles tipo quiz para você descobrir qual música que tá tocando. E aí você diz, são 5 pessoas, e aí começa ali, você tem que responder mais rápido que os outros, e aí você vai ganhando moedinha, aquelas coisas. Mas é muito legal, porque tipo, eu tô nos anos 90, e aí tem outras pessoas, tipo, tem músicas românticas, tem músicas indie, é super divertido. Eu falei, vou fazer pra eu dormir, só que eu não dormia porque eu ficava lá fissurado, mas é bom pra dar uma distraída.
Esse jogo tinha estourado no Facebook há alguns anos, não era? Era o Song Pop, a produtora é de um francês, eu acho que é radicado em Nova York e tudo mais.
Então deve ser porque era o Song Pop 2, então deve ser algo, deve ser algo assim. Mas
é divertido mesmo.
Mas acho que é isso. Então é um pouco mais para desaluviar nesse mundo aí. Mas João, você tinha uma coisa para dizer pra gente?
Você quer que eu diga mais alguma coisa?
Eu quero, não paro. Por favor.
Eu não paro. Então deixa eu dar
uma. Não. Aquilo que a gente tinha combinado, lembra?
A sua deixa.
Você perdeu a deixa, João.
Perdeu a deixa.
Puxa vida. Você quer mais uma indicação? Desculpa. Corta aí na edição, pelo amor de Deus. Léo, me perdoe. Eu vou pegar o
acho que é bom até deixar, vamos deixar.
Não, vai deixar isso.
Sabinho, temos um programa. Ou era, temos um programa, Fabinho? É assim que
temos um programa, é isso.
Poxa vida, me embananei. Era o meu momento de brilhar. E eu perdi, né? Que coisa.
Mas não, pode deixar que, para recompensar, a gente coloca a sua voz no próximo. Da do Leo.
Temos um programa, Fabinho.
Ainda... É.
Depois eu gravo de novo para vocês, para o Léo. Beijo para o Léo.
Mas, Juliana, muito obrigado. Toda sorte para a Banca HG. E quando a gente puder, já dá, a gente vai dar, vai dar uma visitada a vocês. E João Varela também, muito obrigado. Até a próxima. Valeu, Thali.
Muito obrigada. Obrigada a todos vocês.
Até mais. Até a próxima segunda.